isso eu vou convidar você para ir direto na palavra Josué, capítulo 24, livro de Josué, um guerreiro, um general, um homem de Deus. Nós vamos ler os três primeiros versículos e depois nós vamos lá para o final. Versículo 1 diz o seguinte: então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, convocou as autoridades, os líderes, os juízes, os oficiais de Israel, e todos eles compareceram diante de Deus. E Josué disse ao povo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há muito tempo seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão e Naor, viviam além do rio Eufrates e prestavam culto a outros deuses. Mas eu tirei o seu pai Abraão da terra, que vivia além do rio Eufrates, e conduzi ele por toda a terra de Canaã, e lhe dei muitos descendentes. E agora nós vamos lá para o versículo 14. Depois de passar toda uma história no versículo 14, Josué ainda está dizendo: agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhe agradar servir ao Senhor, então tome uma decisão, escolham hoje quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, que cuja terra vocês estão vivendo agora. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Outras versões falam: mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos orar mais uma vez. Baixa sua cabeça, feche seus olhos. Pai, muito obrigado por essa noite. E obrigado porque tu és um Deus de propósitos e de aliança. E tu tens aliança com homens e mulheres simples, comuns, que muitas vezes tropeçam no meio do caminho. Mas obrigado, Senhor, porque tu não olha a aparência, o que nós fazemos, mas tu olha para o nosso coração. E por isso tu nos escolhe, Senhor, mesmo limitados, para construir o teu reino aqui na terra, Senhor. Senhor, nessa noite, esse monte de pessoas comuns estão reunidos aqui, assim como Josué, reunido com todos os líderes e autoridades. E nós queremos, Senhor, diante de ti, ouvir a tua voz. E quais são os teus planos para nós nessa noite? E depois disso nós podemos tomar uma decisão. Abençoa cada um e fala individualmente, Espírito Santo, em nome de Jesus. E amanhã nos ajuda, no Grenal. Amém. Amém. Amanhã nós vamos no terreno do inimigo, mas vamos sair vitoriosos. Posso ouvir um amém? Amém. Não dá para falar de futebol, religião e política, não dá para falar na igreja. Se a gente perguntar para pessoas que cresceram na igreja ou estão há muitos anos na igreja e que ouviram dezenas e dezenas de pregações e de escolinha dominical... Quem aqui, só para identificar, quem cresceu na igreja, ou está muitos anos na igreja, ouviu muitas mensagens. Levanta bem alto, só para identificar aí. Ok, cheio de crente aí. E se eu perguntar para você, você vai saber na ponta da língua. Por exemplo, qual é o plano de Deus para a humanidade? Qual é a prioridade, ou qual é o foco de Deus para o mundo? Família, de muitos filhos, semelhantes a Jesus. Essa é de escola dominical. Uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. E essa é a mais completa. Ou outra que é uma família com um primogênito de muitos irmãos. Primogênito é Jesus, muitos irmãos somos nós. Somos nós. E por que nós ouvimos isso uma vida inteira quando vamos à igreja? Porque os pastores leem a Bíblia e entendem o contexto geral do plano de Deus para a humanidade. E eles pregam sobre isso. O plano de Deus original é para a família. O foco de Deus está na família. Quando você lê o livro de Gênesis, ele é muito específico sobre o plano divino de Deus para a família. Lá no início, Eu não posso gastar tempo falando nisso, mas Deus define o padrão da família, o padrão familiar, conforme o coração dele. E nós temos um inimigo, um adversário, o diabo, Satanás, o capiroto. E pela lógica, eu não preciso nem ler a Bíblia. Se eu tenho um inimigo, e esse inimigo de Deus sabe que Deus está focado e interessado na construção de uma família saudável, é muito fácil perceber que os planos desse inimigo são atacar a família. Estou certo? Não preciso nem ser muito inteligente. Bom, ataca a família. Se Deus quer a família, então eu vou zoar com a família. E é o que ele faz ao longo desses anos todos. O que o nosso inimigo tem feito? Atacando a família. E a verdade é que a família mudou demais. Você não precisa ser muito observador para perceber que ao longo dos anos, não só a configuração familiar, mas como os familiares se tratam, mudou ao longo dos anos. Por exemplo, meu pai chamava meu avô de senhor. Uma vida inteira ele chamou o pai dele de senhor, meu avô. Alguém deu uma ideia, alguma coisa? Não. Alguém aqui chamava o seu pai de senhor? Não levanta a mão, não precisa saber. Senhor. É. Senhor, senhor. E meu pai não exigiu isso de mim. Mas ele também não era todo flexível. E aí um dia nós estávamos almoçando na mesa, todo mundo, toda a família, eu, minha mãe, meu pai e mais duas irmãs, então éramos cinco pessoas, e eu já estava sem camisa, o que já é uma afronta. O meu avô, eu nunca consegui almoçar na mesa com meu avô sem camisa. De boné, então, pecado mortal. E meu pai não deixava o boné também nessa época, tinha 12 ou 13 anos, eu não sei. E aí a gente estava ali conversando, e eu já estava na malandragem de folgar e de fazer piadas com as minhas irmãs, e a minha irmã, que era muito magra, eu não sei o que eu falei, e eu disse assim, ah, sai para lá, seca. Eu chamei ela de seca no apelido. E meu pai me olhou assim, como assim, seca? E aí eu disse assim, ah, qual é, pai? É isso aí. Qual é, cara? Qual é, cara? E tão rápido como eu falei a palavra cara, ele me deu um tapa na minha cara. Não foi na cara, não foi no rosto, mas foi na minha orelha. E aí, claro, deu todo aquele sermão do respeito e tal, né? Mas a verdade é que, se a gente olhar a família dos nossos avós, por exemplo, a maneira que os filhos respeitavam os pais era completamente diferente. E a maior parte dos nossos avós, maior parte esmagadora, não se separou dos nossos avós. Os nossos pais já começaram com esse tipo de configuração familiar. E aí a família já não tem mais o mesmo modelo, e aí o pai já não está em casa, e a mãe já trabalha, ou os dois têm que trabalhar, porque na época dos nossos avós, a mãe ficava em casa e o pai saía, então alguém estava educando, agora já não é mais, agora quem educa é a escolinha, e aí a educação já começa a se estender para a internet, já começa a se estender para a televisão, e aí vai. E a família vem sendo bombardeada ao longo desses últimos anos, e nós, pessoalmente, fomos bombardeados. Nós fomos atacados na escola com ideias ou com informações. Nós fomos induzidos, muitas vezes, na faculdade com ideias que não convergiam com esse modelo de família que Deus tem no seu plano original. E é um modelo familiar diferente. E nós chegamos nesse ponto hoje, que fomos todos influenciados, atacados, muitas vezes abandonados, muitas vezes fomos traídos, muitas vezes fomos abusados, verbalmente, fisicamente. E aí nós chegamos na fase adulta, está todo mundo aqui hoje, e a gente gosta de uma menina ou de um menino, vai lá, casa, constitui uma família, começa a ter filhos, e começamos uma família de uma maneira desestruturada, porque não conhecemos o padrão de Deus. Estão comigo até aqui? Eu não tive pai, não é o meu caso, mas eu não tive o pai em casa, então é muito difícil de eu entender como é o modelo paterno. Então não sei como é ser um pai. Ou eu não tive a minha mãe presente, eu não sei o que uma mãe deveria fazer. Ou eu fui mulher e a minha mãe não foi uma boa mãe. Ou o meu pai não esteve tão presente. Então é muito, mas muito, muito difícil que eu saiba, porque eu não aprendi. Dá para entender isso? E aí eu entro para um relacionamento e o que acontece comigo? Eu sofro. É isso. Eu sofro. E é por isso que a gente vê muitas histórias, principalmente nos artistas, porque daí a gente vê no Instagram deles, separou de novo. Aí agora tentou de novo, casou. Separou de novo. Eles estão tentando, eles estão querendo, mas não entendem o padrão de Deus para um relacionamento saudável, e por isso é muito difícil ficar. Baseado nisso, a visão para essa igreja, nesse ano, tem o foco na família. O foco desse ano todo vai ser capacitar a família, falar sobre o tema família, respirar a família, viver como uma família deve viver. E nós vamos fazer isso não somente a partir do púlpito, nós vamos fazer isso juntos, amém? Não está pronto ainda. A gente não sabe como vai fazer esse negócio ainda, mas nós vamos construir isso juntos. Posso ouvir um amém? E o que está acontecendo com Josué, e essa passagem ela é muito famosa, é o seguinte. Josué, ele reúne todos os líderes e autoridades das 12 tribos de Israel, em Siquém, é num lugar, ele bota todo mundo junto, deve ser um mundaréu de gente. Ele chama só quem manda no negócio, coloca todo mundo junto. E ele começa a discursar e ele começa a falar. Está todo mundo olhando, né? A ideia é a construção, nós vamos construir juntos 2019. A Brasil Church é moderna, pai. Eu pensei nisso. Quando eu estiver pregando, vai estar todo mundo olhando para a animação. Mas eu vou dar uns 3 segundos para vocês olharem. E depois eu volto a pregar. Ok. Ele reúne todo mundo e começa a dizer, olha só, pessoal. Lá no tempo dos nossos antepassados, o pai de Abraão, você precisa me acompanhar porque isso é muito importante. O pai de Abraão servia a outros deuses, mas eu fiz uma aliança com Abraão. Tirei ele. E disse para ele sair da terra dele, dos parentes dele, que eu mostraria uma terra para ele. Ele começa a caminhar e começa a guerrear com uma turma, mas ele começa a conquistar uma terra que ele ainda não conhece. Ele tem um filho da promessa, quando ele já tem na velhice, Isaque. Isaque é o filho da promessa para que a humanidade seja multiplicada através dessa aliança que Deus fez com Abraão. Ele é o primeiro filho. Deus falou que a descendência de Abraão seria como as estrelas do céu e os grãos de areia do mar. Isaac é esse filho. Isaac tem 2 filhos, um deles é Jacó. Jacó segue em frente e tem 12 filhos, esses 12 filhos, de uma confusão nessa família, ele tem 12 filhos, são as 12 tribos de Israel, que são a origem e a composição da própria nação de Israel atual. Um deles é José. José vai para o Egito, vendido como escravo, se torna governador, livra o Egito de uma fome que existia lá, porque serve a Deus e é fiel, só que o povo fica lá aprisionado, começa a crescer e se torna escravo por 400 anos. Estão comigo até aqui? Eu queria fazer uma linha cronológica, mas eu vim muito, tá? Aqui é o Egito. Ok? 400 anos preso, sofrendo como escravos, Deus manda Moisés, vocês conhecem a história, Moisés tira todo o povo do Egito, atravessa o Mar Vermelho, chega na porta da Terra Prometida, estão quase chegando naquela promessa lá de Abraão, quando chega, Moisés não entra, passa o cajado para Josué, esse cara que a gente está lendo, Josué entra, mas tem que guerrear contra um monte de gente, e ele cita, Josué cita, falando por Deus, ele diz, olha, eu dei vitória nos Girgazeus, nos Jebuseus, nos Amorreus, nos Hititas, seja lá qual for o nome desses povos todos. E ele está agora diante, e eles conquistaram toda a terra, eles estão na terra. E aí uma coisa importante é saber que, desde o dia que Deus fez uma aliança com Abraão, até esse dia que eles estão reunidos, provavelmente se passaram 600 anos. É muito tempo. O Brasil tem 500 anos. A gente não tem noção nem qual é o nome do nosso bisavô. Bom, do tataravô não vou nem perguntar se alguém aqui sabe o nome do tataravô. Do bisavô já é difícil de saber. Dos bisavós, dos 4, é difícil. Alguém sabe de todos? Ah, tá. Só tu, que está escrito nos livros da família. E esse cara está lembrando todos os antepassados. Estão comigo até aqui? E ele está lembrando uma aliança que Deus fez há 600 anos. É muito tempo. Isso significa que a maneira que Deus enxerga a aliança e as relações dele com a humanidade são diferentes da que nós enxergamos. Nós estamos enxergando a Brasa Church agora, 5 anos, próximos 3, 5. Mas Deus, para nós chegarmos até aqui, usou dezenas e dezenas de pessoas e antepassados semeando tudo aquilo que precisava para nós chegarmos nesse ponto que nós vivemos hoje. Um exemplo disso é que a minha bisavó foi uma das primeiras membros uma das primeiras membros dessa igreja, da igreja batista aqui. Essa igreja tem mais de 100 anos. A minha, minha bisavó teria hoje, ou 115, entre 115 e 120 anos, não sei bem. E ela foi evangelizada, ela morava em Santiago, estava em casa, e chegou lá um missionário sueco. E ele foi lá e falou sobre Jesus para ela. Ela aceitou Jesus junto com a minha avó, que tinha 14 ou 15 anos, não sei bem. E elas entregaram a vida para Jesus por homens que vieram da Europa, toda a Europa, homens que vieram dos Estados Unidos e semearam nessa terra, pagaram o preço de servir a Deus com a sua própria vida. E hoje eu sou fruto, a minha bisavó aceitou Jesus, a minha avó entrou na onda, a minha mãe aceitou por causa daquele sueco, eu entrei na mesma onda por causa daquele missionário e eu passei isso para os meus filhos, que com certeza passarão para os filhos deles. Então Deus enxerga os planos de uma igreja local de maneira muito mais ampla do que nós estamos enxergando talvez hoje. Nós fazemos parte de uma fatia na história. Deus tem planos para os próximos 10, 20, 50, 100 anos, e nós só estamos cumprindo um pedacinho desse negócio. Mas Deus tem aliança com o homem e tem aliança conosco. Amém? Muito obrigado. Então, Josué chega e pergunta para eles, e essa é, de todos os livros que eu li comentados, eles sempre falam que esse é um momento mais, uma das mensagens mais pregadas, porque ela não é só simbólica, a frase que Josué profere, ela não é só simbólica, como ela é reveladora. Ela revela alguma coisa que está por detrás dessa afirmação dele. Ele fala, vocês têm que decidir se vocês vão servir a Deus ou outros deuses. É hoje o dia. Aqui. Eu não sei vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu quero destacar três aspectos dessa resposta. A primeira é que ele fala servir a Deus. Ele não fala adorar a Deus. Porque ele poderia falar adorar a Deus, porque era costume naquela época. Ele estava falando de servir a outros deuses e adorar a outros deuses. Então ele podia dizer o seguinte, olha só, nós vamos continuar com a nossa vida. A gente já está nessa terra, a terra prometida. É uma terra boa, que dá para plantar e dar comida. Dá para viver bem aqui. Então nós vamos continuar adorando a Deus. Não estaria errado falar isso. Ele poderia dizer, que tem tudo a ver com o contexto, que ele e a casa dele seguiriam obedecendo a Deus. Ou seja, aqueles povos estavam desobedecendo a Deus, adorando a outros deuses, e ele ia dizer assim, mas eu vou obedecer a Deus, eu e a minha família. Mas ele escolhe dizer, nós serviremos a Deus. Eu e a minha casa vamos servir. Por que ele fala isso? O que está por detrás dessa palavra? A palavra serviço é literalmente meter a mão na massa e trabalhar fisicamente para Deus. Esses caras, eles trabalhavam mais do que nós hoje, porque eles plantavam a própria comida, eles cultivavam não só o próprio alimento, mas a sua carne. Eles construíam as suas próprias casas, eles consertavam se por um acaso dava problema nas suas casas. E um pouco além disso, eles também guerreavam no momento que o exército inimigo atacava eles. Então, olha só, eles eram profissionais, trabalhavam nas suas áreas para se manter, mas eles também eram do exército. Toda hora que vinha um inimigo, eles tinham que pegar na espada e tinham que ser hábeis para livrar o povo deles. Não obstante a isso, eles também tinham que cuidar da sua própria família, como todos nós. A gente trabalha para o nosso tempo, a gente tem que ter um tempo para a nossa família, a gente cuida. E esse cara diz o seguinte, mesmo assim, com todo esse trabalho que a gente já tem, nós vamos meter a mão na massa e nós vamos construir o plano de Deus na nossa geração e na nossa terra. Ele está falando que ele vai meter a mão na massa. E uma coisa importante, um exemplo importante, é que hoje todo mundo aqui trabalha, todo mundo se mantém, todo mundo tem a sua carreira acadêmica, todo mundo está caminhando a sua vida, todo mundo também precisa dedicar tempo para a sua família. O detalhe é que o ensinamento de Josué é que nós precisamos encontrar tempo para, inclusive, servir a Deus fisicamente com o nosso tempo. Os voluntários da Brasa Church, todos são voluntários. Aqui ninguém recebe nada, ninguém. Todo mundo faz tudo por amor à causa de Jesus Cristo. E muita gente chega mais cedo, muita gente se reúne no meio de semana, as nossas reuniões são à noite, algumas vezes cedo, muitas vezes na hora do almoço, outras vezes por telefone, por mensagem. A gente se reúne quando dá, a gente encontra tempo para construir o reino de Deus aqui nessa cidade, porque sabemos que fazemos parte disso. Foi Ele quem nos chamou e não foi um homem que nos chamou. E outro dia eu estava aqui pregando, e quando eu estou saindo entre o primeiro culto e o segundo, fui lá atrás, estava chovendo, eu encontrei um rapaz que é um líder nosso aqui. Ele é o líder da cenografia, e ele trabalha num emprego formal, eu conheço o emprego que ele tem. E ele trabalha num segundo emprego, à noite e finais de semana. Ele trabalha no Palácio, no local mais bonito de Porto Alegre, que é a Arena do Grêmio. E além disso, para talvez ou uma renda extra ou para conquistar alguns projetos pessoais, ele e a esposa ainda trabalham em eventos quando dá um tempo. E eles estão 100% envolvidos no voluntariado da igreja. E aí eu passei aqui nesse dia, eles carregam cadeira para cima e para baixo, e eu vou dar nomes justamente para valorizar, que é o Fabiano Liscano e a Daniela Liscano. E eu passei, eles são um exemplo que representam todo o time de voluntários. E eu passei e estava chovendo, e eu vi ele com roupa de trabalho, e ele estava carregando umas cadeiras na chuva, levando ele para trás. E eu falei, cara, não tinha jogo hoje? Pô, a seleção jogou lá, eu sabia, eu queria saber do resultado. E ele falou, cara, terminou o jogo, eu vim correndo para ajudar o meu time. Ele estava ajudando ali. Esse é um exemplo de quando você entende que Deus te chamou para servir e meter a mão no arado de verdade. E você encontra tempo para o seu trabalho, você encontra tempo para a sua família, para os seus desejos pessoais e para servir a Deus e construir o reino. O segundo aspecto que eu quero destacar aqui é que ele fala, não só que ele vai servir a Deus, ele fala que vai servir a Deus com a própria família, junto com a família. E eu vou dizer uma coisa para vocês, para fazer um crente trabalhar para Jesus já não é fácil, é difícil. Meu, vamos lá, vamos trabalhar, ah, quem sabe, eu estou com uns projetos, calma aí. É difícil desafiar uma pessoa a trabalhar sozinha, e vou dizer, ir sozinho é mais fácil, porque você vai mais rápido talvez. Só que o que ele está dizendo é o seguinte, eu não vou sozinho, eu e a minha família. Por que ele fala isso? Porque Deus tem plano com a família. A salvação é individual, mas o plano de Deus é para a família. Quando ele fala para Noé que ele vai salvar Noé, ele fala, Noé, eu vou salvar a ti e a tua família. Quando ele vai salvar Ló, ele fala, eu vou salvar Ló e a tua casa. O plano de Deus é sempre estendido para a família. E quando ele fala com Abraão, lá atrás, e chama Abraão, eu vou voltar aqui para você fazer assim, para você ligar o ponto de Abraão, que era o início. Ele diz, sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Farei teu nome famoso. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem e abençoarei os que te abençoarem. E aí ele diz essa chave. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. No original, quando ele fala em ti, ele está falando no teu modelo. Naquilo que eu te chamei, no teu seio familiar, eu vou usar para abençoar outras famílias. Isso significa que Deus usa pessoas para abençoar famílias, mas também usa famílias para abençoar famílias. Amém? Tem um rapaz aqui que é líder aqui da igreja também. E eu não sei exatamente como foi a infância dele, como ele viveu, mas eu sei que ele viveu primeiro com o pai e com a mãe, logo cedo o pai saiu de casa, ele viveu um pouco com a mãe, depois ele viveu muito tempo com a avó, depois ele viveu com o pai, não foi muito, uma experiência muito boa, depois ele morou sozinho de novo. E um dia, ele estava morando sozinho, apertado, uma família aqui da igreja falou, tu quer morar com a gente? Tem um quarto lá em casa. E ele foi morar nesse quarto. E eu estou conversando com ele alguns meses depois que ele foi morar nessa casa. E ele disse isso para mim, olha só essa chave. Ele disse assim, agora para mim faz sentido uma família. Agora eu entendo o que um pai faz, agora eu entendo o que uma mãe faz, e eu entendo o que um filho deve fazer. Dá para entender isso? Uma família pode abençoar outras famílias. Eu tenho um amigo de infância que cresceu comigo a partir dos 4 ou 5 anos, eu não sei bem. E a gente se encontra com uma certa regularidade. Uma dessas vezes, eu já estou com mais de 40 anos, e a partir de agora, eu já não vou mais começar a dizer exatamente qual é a minha idade. Não, sem problemas, 42 com corpo de 41 e meio. E E esse cara disse assim para mim: Maurício, o único modelo de família que eu vi e eu pude presenciar na minha vida foi o modelo da tua família, que era meu pai, minha mãe, eu e minhas irmãs. Toda vez que eu ia na tua casa, eu via como as coisas aconteciam. O teu pai te chamava, e meu pai tinha uma mania maravilhosa, incrível, de me chamar. Eu tinha que ficar na rua só até as 10 horas da noite, porque até a minha geração a gente ficava na rua. Agora não dá, se não for num condomínio é difícil ficar na rua. E a gente ficava na rua, e ele às 10 horas ele assobiava. E começava a dar aqueles assobios que eu amava. E aí todo mundo, lá, papai está chamando, vai lá, papai, vai. E o pior disso tudo não é o meu pai me chamar. E ele me chamava, e eu me lembro que eu ia na janela, o que, que é, pai? Vem. E eu dizia assim, pai, só mais 10 minutos. Vem. Se eu pedisse uma terceira vez, a minha casa ia cair. Bom, o pior disso tudo é o seguinte, é que quando tu entra às 10 horas da noite, sempre que tu vai mais cedo, as coisas legais só acontecem depois que tu vai embora. É ou não é? Tudo que era de legal nunca aconteceu quando eu estava lá. No outro dia eu ficava ouvindo, ah, que legal. E esse cara me disse assim, cara, quando teu pai te chamava, eu até brincava, mas o meu sonho é que alguém me chamasse e que alguém se preocupasse comigo, porque eu podia ficar até de madrugada que ninguém ia dar falta de mim. E ele me disse uma coisa ainda mais assustadora para mim. Ele disse o seguinte, algumas vezes, quando eu estava lidando com a minha família, com a minha esposa, com os meus filhos, eu pensei, o que o seu Manuel, que é o meu pai, o que o seu Manuel faria nessa situação? E isso é engraçado porque meu pai nunca sentou com ele para explicar alguma coisa, nunca sentou para ensinar, senta aqui que eu vou ensinar para vocês como é que é a vida. Não, ele simplesmente viveu dentro da minha casa e ele pôde perceber como as coisas acontecem. E aí ele foi abençoado, amém? O terceiro e último ponto, agora eu estou correndo mais. O primeiro culto eu demorei horas para chegar nesse ponto. O terceiro ponto é o seguinte. Eu acredito que nós temos sempre na igreja dois tipos de pessoas. Pessoas que servem a Deus e esquecem da família. Estão servindo a Deus, mas não cuidam da família. E o outro tipo de pessoas são pessoas que não servem a Deus com a justificativa de cuidar da sua família. Dá para entender? E quando eu estou falando família, eu estou falando tudo. Falando você, com quem você vive, o lugar que você vive, os seus planos. E o que nós precisamos encontrar nesse terceiro ponto é o equilíbrio de como fazemos isso. Nós precisamos encontrar um meio termo em que isso se torna saudável. Servir a Deus com a minha casa se torna uma coisa saudável e não desgastante. A Bíblia dá um exemplo de um cara que foi muito bom, o rei Ezequias. Esse cara foi fantástico, foi um avivalista, foi um homem de fé. Mas esse cara não cuidou da própria casa. Um dia o profeta entrou e falou com ele, olha só, tudo que tu construiu, toda a tua riqueza, um dia vai ser roubado, vai ser levado para a Babilônia. Todo o teu povo vai ser escravizado, e os teus filhos e filhas serão escravizados, e pior, os teus filhos serão feitos eunucos. O que era um eunuco? Esses caras serviam dentro do templo do inimigo, e eles eram castrados. Quando ele estava dizendo isso, naquela época eles entendiam o que significava. Ele dizia o seguinte, se os teus filhos não puderem ter filhos, a tua linhagem acabou aqui. E quando o profeta fala isso para ele, ele fala assim, boa esta palavra. E o próprio texto segue dizendo assim, que ele falou que é boa essa palavra, porque não era com ele que isso ia acontecer. Era no futuro. Ele nem tinha filhos ainda naquela época. E ele disse, tá bom, boa essa palavra, se é isso que Deus vai fazer, tá bom, não dá nada. Porque ele não se importava em cuidar da sua própria casa, ele se preocupava com aquilo que ele estava fazendo. Isso é tão verdade que quando ele morreu, o filho dele assumiu, que é o rei Manassés, e destruiu tudo o que ele tinha construído, literalmente tudo, foi um desastre. E não só destruiu, como ele construiu os antigos reis pagãos que o pai dele tinha abolido. Fez tudo errado. Por quê? Porque ele cuidou das coisas de Deus e não cuidou da própria família. Estão comigo? E quando Jesus, ele atravessa até uma cidade, encontra um endemoniado gadareno, que é uma história famosa da Bíblia, esse cara andava que nem um louco pelos cemitérios, andava seminu e andava com certeza uivando e babando como um doido, sujo. Jesus encontra com ele, liberta ele ele fica livre daqueles demônios, e esse cara fala para ele o seguinte: deixa eu te seguir, deixa eu correr atrás de ti, eu preciso devotar a minha vida a ti. E o que Jesus responde para ele? Não, primeiro vai e volta para os teus, ou seja, primeiro volta para a tua família. A prioridade é a tua família ver a transformação que aconteceu na tua família. Depois que isso acontecer, alcança eles, e aí quem sabe eles não cooperam, inclusive, com a tua visão. Deu para entender? Algum tempo depois, a Bíblia narra que Jesus volta nesse grupo de cidades, que era de 10 cidades, chamado Decápolis. E quando ele volta lá, ele encontra um grupo firme e fiel de pessoas que criam que Jesus era o Messias. E a maior parte dos teólogos confirma que, com certeza, aquelas pessoas tiveram acesso a quem era Jesus por causa do endemoniado gadareno. Faz sentido priorizar a família, faz sentido tornar a relação em casa familiar para depois sair e se envolver com o reino de Deus. Estão comigo? Amém? Primeira coisa, servir, meter a mão na massa, encontrar tempo. Segunda coisa, não fazer isso sozinho, fazer em família. Colocar a família no negócio. Terceira coisa, fazer isso de maneira prudente. Aí tem esse outro lado de pessoas que não fazem no reino de Deus porque estão cuidando da família. Deixa eu te falar uma coisa. Os estudiosos no quesito liderança e paternidade, eles falam que tem três coisas que são fundamentais para você influenciar um filho ou um liderado. E aqui, todos nós estamos dentro disso. Todos nós ou somos pais, ou somos líderes de alguém, ou na igreja, ou no trabalho, ou na nossa própria vida. Tem pessoas que se envolvem conosco. Três coisas são fundamentais. A primeira delas é o exemplo, porque as pessoas vão te seguir por causa do exemplo. A segunda coisa delas, tão importante quanto, é o exemplo, porque as pessoas vão te seguir por causa do exemplo. E a terceira delas é o exemplo, porque as pessoas vão te seguir por causa do exemplo. Ou seja, você precisa dar o exemplo para a tua família, para que ela se envolva e aprenda como se faz. Amém? E o exemplo, quem tem filho sabe que o filho copia tudo que tu faz. Coisas boas e coisas ruins. O Arthur, desde pequeno, como toda criança, vai lá na cozinha e busca uma água. Ah, eu tenho medo. Medo do quê? Medo do escuro. Não, mas tu não tem medo. Quem tem Jesus no coração não tem medo. A gente sempre ensinou isso. Aí ele lia assim: ah, eu tenho Jesus, né? Tá bom, eu vou. Então, toda vez que ele tem medo, a gente fala: como assim tem medo? Tem Jesus no coração, não tem como ter medo. Ah, é, eu tenho Jesus, né? Tá, vem comigo. E aí eu estava no carro esses dias conversando com a Janine e eu falei alguma coisa do tipo: eu tô com medo dessa documentação não chegar lá a tempo. E ele falou assim: papai, tá com medo? Tudo o que você falar, tudo que você ensinar, tudo que você fizer, as pessoas vão te copiar. E você precisa servir a Deus em família, pelo exemplo. Pá, Maurício, mas eu não sou casado, eu não tenho filhos. Deixa eu te falar uma coisa, se você é casado, a sua família, que é a sua prioridade, é você e sua esposa, ou seu cônjuge e seu esposo. Se você é casado e tem filhos, é você, seu cônjuge e seus filhos. Essa é a sua família. Se você é solteiro e mora com os pais, seus pais são a sua família, seus irmãos. Se você é solteiro e mora sozinho, seus amigos são seus irmãos, são a sua família. As pessoas com quem você se reúne, com quem você convive, essa é a sua família. E se você está aqui na igreja, essas pessoas que estão sentadas aí do seu lado são a sua família. Essa pessoa que está do seu lado é o seu irmão. Olha para ele e fala: hey, brother. Quando a Brasa Church começou, uma das maneiras mais eficientes de discipular pessoas foi abrir a nossa casa. E a nossa casa ficou muito tempo, muito cheia de gente. Mas, hoje pensando, muita gente, 15 pessoas era pouca gente dentro de casa. E, na sua maioria, e quando eles iam para ficar, eram homens. Então, homem não é muito limpo. E homem come como um leão. Então, eles iam, comiam tudo que estava na geladeira. Parecia um bando de gafanhoto. Entrava lá e a Janine brigava com eles. Aí, um dia, ela botou uma placa na geladeira: não abra a geladeira. Mas, é verdade. É verdade. O Joe, quando ia lá em casa, comia os danoninhos do Arthur. Comia, é verdade. Uma das maneiras mais eficientes da gente fazer isso é trazer as pessoas para o nosso convívio familiar. Vocês estão comigo? Estão entendendo? É uma das maneiras mais eficientes e faz todo sentido servir a Deus em família, porque a coisa fica mais suave. A gente fala entre nós, entre os líderes, que se um dos dois não está envolvido no ministério, fica pesado. É difícil. O cara está lá trabalhando na frente e a esposa não está envolvida em nada. É difícil. A mulher está lá trabalhando, está super envolvida, e o cara não, o cara está em casa. É difícil. Os dois precisam servir a Deus em família, porque existe algum tipo de promessa de Deus para isso. Por isso essa chave de Josué, ela é tão reveladora. Eu não vou servir sozinho, numa sociedade machista, eu vou servir com a minha família. Nós vamos junto nesse negócio, e Deus vai nos abençoar nesse processo. Quando a gente começou na Brasa Church, e eu comecei a aconselhar pessoas, eu já tinha feito seminário, eu praticamente nasci na igreja, já tinha ouvido pregação de tudo, já tinha feito seminário, eu tinha estudado muito. Eu cresci na escola dominical, eu decorava versículos um atrás do outro, eu sabia muita coisa da Bíblia, eu sabia como aconselhar. E a Janine não tinha tido a mesma experiência que eu de anos. Ela tinha estudado por ela mesma, ela tinha lido, mas ela não tinha a mesma caminhada que eu. E quando a gente ia para aconselhar as pessoas, eu pensava, como é que vai ser isso agora, Deus? Porque ela está muito atrás de mim, ela vai ter que fazer muitos seminários para me alcançar. E aí, sabe uma coisa que aconteceu? Eu me lembro da primeira vez, nós começamos a aconselhar um problema dificílimo, e eu sabia a solução, e a mulher geralmente quer falar na frente do homem, é só lá em casa que acontece isso. E ela já saiu dando a resposta para isso, e eu me lembro de pensar assim, nossa, de onde saiu isso? Como ela sabe disso? Com certeza Deus viu o coração dela e capacitou ela para aquele momento. Por isso, nós estamos, eu e ela, lado a lado. Por isso você tem uma pessoa do seu lado se você é casado. E se você é solteiro e acha que está sobrando nessa conversa, você está aprendendo, inclusive, como você vai escolher e como vai ser depois de casado. Porque o plano de Deus original é focado na família. E aí ontem, nós fomos visitar um amigo nosso, um amigo da família, um senhor já que estava na UTI. Ele acabou falecendo de madrugada. E nós encontramos uma irmã aqui da igreja, no estacionamento, e ela falou, meu esposo está lá, e ele está internado ali, teve uma pequena complicação na cirurgia, mas está tudo bem, ele está tranquilo. E ela falou, se vocês quiserem, vocês podem visitar ele, o quarto dele é o tal. Mas eu, para mim, eu sou meio tímido, eu não vou me meter a visitar, não é a minha. Aí nós subimos, fomos lá com essa família E a minha mulher tem uma coisa comigo, que ela acha que ela é uma espécie de agente espiritual, e ela me agencia para as coisas que devem ser feitas. Então, tipo, tem um aniversário, ela falou, não, nós vamos orar. Maurício, ora. E aí, chegou ali na hora, essa família que nós fomos visitar, e estavam ali, o pai deles estava prestes a morrer, e eles professam outra fé, eles creem em outras coisas. Eu estava respeitando isso, estava conversando com eles. E a Janine já não quer nem saber, falou, nós estamos aqui, nós estamos orando por vocês, Deus é bom, e a gente pode orar aqui no meio desse lugar, lotado de gente. Podemos orar por vocês? E eles, sim, podem orar, levantaram, deram as mãos, eu falo, Maurício, ora. Aí na hora não tem como dizer não, só depois. Aí eu orei, e foi bom. Aí quando nós estamos indo embora, eu fui largar o crachá, ela falou, não, vamos visitar lá o irmão aquele. Eu falei, não, vai, chega lá, imagina se tem gente lá. Eu vou dizer o quê? O cara nem sei se o cara me conhece direito. Ele vem na igreja, ele está aqui, mas não sei se ele me chama de pastor. Aí ela falou, não, mas nós vamos lá. Aí fui lá, bati na porta, entrei, e ele falou, e aí pastor, minha esposa já falou comigo, eu estava te esperando. Aí nós tivemos um tempo muito especial, conversamos, nós oramos, e foi especial um tempo de Deus ali, Deus falou muito conosco, e quando a gente saiu, obviamente ela fez aquilo que toda mulher faz, ela saiu na porta e falou, viu? Eu te falei. Quando você casar, você vai ouvir muitas vezes, eu te falei, você que é homem, eu te falei, você vai ouvir. E por isso, e por várias experiências, eu acredito que Deus se move de uma maneira suave, com uma sinergia, num time, numa família. É diferente quando você vai sozinho. Por isso a Bíblia diz, é melhor serem dois do que um. O cordão de três dobras não se rompe facilmente. Tem algum segredo que eu não sei explicar. Por isso uma igreja, quando ela está unida, quando ela vive em comunidade, como irmãos de verdade, que se cuidam, que se protegem, irmão, não tem ninguém que consiga resistir. Que dirá o diabo? Ele não tem poder nenhum contra a igreja do Senhor. E eu não sei vocês que tiveram irmãos, mas eu com as minhas irmãs era o seguinte, eu quebrava o pau em casa. E na rua, às vezes até brigava com elas na rua, na frente das pessoas. E os caras assim, é isso mesmo. Tu, eu falei, meu, tá maluco? Lava tua boca para falar da minha irmã. Eu brigo, mas alguém falar mal do meu irmão ou brigar com o meu irmão, aqui não, não é assim. Em casa a gente briga, mas defende na rua. Nós precisamos construir uma cultura de irmãos que se protegem, que inclusive brigam porque existe tensão no processo. Isso é normal, mas é uma briga saudável de irmão que não fica magoado para sempre. Brigou, conserta no outro dia como se nada tivesse acontecido. Nós precisamos criar essa cultura na igreja para que nós possamos nos tornar forte e as pessoas, pelo amor que flui entre nós, possam dizer, que lugar é esse? Eu quero participar. Tem alguma coisa diferente aí? E eu tenho uma proposta para fazer para vocês. A proposta da visão desse ano é investir na família. E tem algumas dicas, ou melhor, algumas sugestões, ou uma proposta, literalmente isso. Uma visão para cada um de vocês. Vai aparecer aqui no telão, se você tem celular, tira uma foto para você ler depois. Posta até no teu Instagram, se tu quiser. Porque os estudiosos dizem que depois que você escuta uma coisa, no outro dia você retém só 13%. E na segunda-feira já não lembra mais nada. Então tira uma foto e lê depois. A primeira delas, para você, na sua família de casa, essa é uma proposta. Mobilizarmos a nossa família para trabalhar para Deus. Você mobilizar toda a sua família para trabalhar para Deus. Eu já disse para você qual é a sua família. Você vai mobilizar isso. O foco de Deus na sua vida em 2019 é esse. Mobilizar minha família para servir e trabalhar para Deus. E a segunda coisa é investir tempo de qualidade na família de casa. O que é tempo de qualidade? É ir no aniversário, é ir no batizado, é ir no chá, não sei do que. É em tudo quanto é lugar que tiver, intencionalmente, para conquistar e ganhar essas pessoas para Jesus. Através, inclusive, de oração. Ok? Investir tempo de qualidade e oração para ganharmos a nossa família. Ok? E na família da igreja, que é essa aqui. Essa é a família da igreja. Desenvolver um ambiente familiar na comunidade, trazendo pessoas para as nossas casas ou nas nossas vidas, almoçando, tomando café, saindo junto, compartilhando a vida, fazendo viagens, indo no cinema, seja lá o que for, churrasco se for, pode me convidar que eu tenho o maior prazer de comungar com vocês no churrasco. Essa é uma proposta, deu para entender? Investir tempo em se conectar com pessoas dessa comunidade. Fora desse ambiente de serviço e de trabalho. E a outra coisa é vivermos em comunhão como verdadeiros irmãos com toda a igreja em todo o tempo. Foi o que eu falei antes. Vivermos como irmãos de verdade. Amém? Estão comigo? Alguém está dormindo? Agora, o que nós como igreja pretendemos fazer? Não está feito. Eu nem sei como nós vamos fazer isso. Eu sei que nós vamos fazer isso. Porque eu estou liberando hoje uma palavra profética que Deus falou comigo. E eu acredito que essa palavra profética, depois de liberada, conquista corações e toma forma e se torna realidade. A primeira coisa é que nós vamos continuar fazendo cultos. Esses cultos. Só que a ideia é que esses cultos têm uma cara de família. E têm um ambiente familiar. E nós precisamos vir para cá para nos encontrarmos como irmãos e aí sim cultuarmos a Deus. Amém? E a segunda coisa que nós vamos fazer é trazer discipulado e trazer treinamento e informação através dos hubs, e esses hubs são nossos grupos pequenos, através de cursos que nós vamos trazer. Nós temos a ideia de fazer curso para homens, curso para mulheres, cursos para casais, cursos sobre finanças, e agora dia 27, só para os líderes, nós estamos lançando um curso sobre sexualidade. Por que isso? Porque eu acredito que o culto, ele é um estímulo. Preste bem atenção nisso. O culto você vem, recebe uma palavra, você chora, você vem no altar, você canta, você grita, você fala, agora eu vou mudar, segunda-feira vai ser diferente, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e você recebe o perdão. Agora, para acontecer uma verdadeira transformação na sua vida, eficiente, você precisa de discipulado, e esse discipulado é através de treinamento. E é isso que nós estamos focados nesse ano, para que você receba a cura completa durante o discipulado. Amém?
Amém.
Ok. Como nós vamos fazer isso? Eu não faço a menor ideia. Aqui nós somos todos voluntários. E para fazer isso que eu acredito que Deus nos chamou para fazer, requer esforço. Esforço do seu tempo, esforço do seu talento. O tempo é tempo mesmo. Talento é aquilo que você sabe fazer. E o seu tesouro? O seu tesouro é o seu dinheiro. Eu não estou pedindo o seu dinheiro. Mas você vai precisar de dinheiro para construir o reino de Deus. Ponto final. Eu não sei como e não sei onde. Não é para mim. Mas você vai precisar gastar o seu tempo, o seu talento que você sabe fazer e o seu tesouro, que é o seu dinheiro. Você vai precisar disso. E como nós vamos fazer, Brasa Church? Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Eu sei que há muito tempo atrás Deus me falou que era para preparar uma igreja para 30 anos. E faz muito sentido 30 anos e não 5 ou 10 anos. 30 anos é uma eternidade para mim. É muito tempo. É a nossa fatia dentro de uma história que já está acontecendo há muito tempo no Brasil e na cidade de Porto Alegre. Que ele enviaria 10 pastores e que nós teríamos uma igreja de 10 mil pessoas. E para isso acontecer, e não ficar só no, na fala, ou na imaginação, ou no sonho, eu não posso me engajar sozinho nisso. Nós precisamos nos engajar juntos nesse negócio. Você vai ter que mexer alguma coisa. Alguma coisa que você não está fazendo vai ter que começar a fazer, alguma coisa que você está fazendo vai ter que deixar de fazer. Seja lá o que for. Você não vai mais poder ter medo. Você vai ter que ter coragem. Vai ter que sair para fora. Vai ter que dar cara para bater, vai ter que aprender, vai ter que curar a sua vida. Se você tem áreas da sua vida que precisam de cura, você vai procurar a cura desse negócio. Falou, Deus, primeiro em mim, depois na minha família, e depois nós vamos servir a ti em tudo quanto é lugar. E eu tenho uma história para terminar, que é uma história que aconteceu aqui na Brasa Church. Bem no início. E o nosso início foi legal. Foi legal. A gente tinha muita paixão. Muita paixão. Muita paixão. É o que a gente tinha. Era tudo muito diferente. Hoje eu fiquei pensando, lembrando aquele tempo. A gente orava, a gente queria. Sabe, a Brasa Church começou num grupo em casa. A gente reunia entre casais, entre famílias. A gente só queria fazer louvor. Não tinha nenhuma pressa. Não tinha oferta. Não tinha que ganhar. Não tinha que fazer apelo no final. A gente só queria adorar a Deus. Servir a Deus juntos. Ali que nasceu a Brasa Church. E aí, no primeiro ano da Brasa Church, o louvor estava aqui. Eu recém tinha trazido a mensagem. Tinha um cara aqui. E na época a gente não tinha esse monte de luz aqui, de som. A gente tinha um cabo aqui com algumas luzes, então ficava um breu aqui na frente, tinha muita fumaça, a galera da fumaça não manjava qual era o limite. Então isso aqui parecia uma boate doida, assim, nossa. E aí era o apelo, as pessoas chorando, e a gente chorando pelas pessoas, só que não dava para a pessoa entender, porque o louvor estava muito doido, fritando no som, na orelha. E eu me lembro que eu vi esse cara bem aqui, eu desci, orei com ele, Deus me deu uma palavra de conhecimento para ele. Eu achei que ele era crente, ele estava com o cabelo para o lado e uma camisa até que assim. E eu orei por ele, a palavra era bem dura. Era uma palavra que eu tinha até medo de falar, mas eu falei. E aí esse cara começou a chorar que nem criança, um baita de um homem. Quando ele começou a chorar, eu falei, é de Deus, virei as costas aí. Porque quando chora é de Deus. Aí eu procurei ele no final do culto, ele tinha ido embora. E eu, puxa vida, queria falar com esse cara para saber qual é a história. Por que Deus falou isso para ele? No outro dia, no domingo, ele apareceu aqui. E eu fui procurar ele já e comecei a falar com ele. E ele me contou a história dele. E eu disse, tá bom, cara, Deus te perdoou. E ele falou, não tem como Deus me perdoar. Eu falei, claro que tem, tá perdoado, relaxa, Deus perdoou tudo. Maurício, deixa eu te falar uma coisa. Quando eu era pequeno, eu estava do lado do meu irmão sentado em casa, no sofá. Entrou os contra. Você entende o que é contra? Os inimigos deles. Enfiaram o pé na porta e encheram o irmão dele de bala na frente dele. Um ou outro tiro sobrou para ele, mas ele sobreviveu. Eu jurei que eu ia matar qualquer um que aparecesse na minha frente. E eu falei, tá, mas Jesus te perdoa. E ele falou, e eu matei gente. E eu falei, ainda Jesus pode perdoar. E ele falou, eu troquei tiro com a polícia. Eu roubei, eu trafiquei. E quando ele começou a falar, eu falei, chama os aparadores para me ajudar aqui. E aí sabe como que ele entrou aqui? Cara, é muito engraçado. Ele, no sábado de noite, ele estava em casa, brigou com a mulher dele. Estou recebendo notícias aqui do ponto eletrônico. Ok. Agora entendi como é. E aí é o seguinte, esse cara estava passando aqui na frente. E a história, como eu me lembro, era de moto. Tá bom. E aí, esse cara que não estava de moto, ele chegou ali na frente. E ele falou o seguinte, quando é que tem culto aqui? Ah, sábado às 8 horas. Tá bom, vou vir na semana que vem. E a menina que estava lá, que era a primeira dos boas-vindas na época, ela falou, entra agora. E ele falou, não. Cara, o cara era do crime. E ela falou, e ela ali sozinha, e aí ele entra aqui. Não, eu venho na semana que vem. Não, entra agora, na semana que vem. E ele me falou isso. E ele disse o seguinte, aquela guria pegou na minha mão, essa guria é a Nathalie, que está aqui hoje, e me arrastou aqui para dentro, e eu fiquei aqui e ouvi toda a palavra. Calma aí que não terminou. Esse cara viveu aqui conosco 4 anos. Eu me lembro que depois que ele me contou essa história, eu falei, nossa, como é que nós vamos desenrolar isso? Eu falei, vamos no retiro. E ele foi no retiro, eu me lembro que ele, o primeiro culto ele chorava, rios de lágrimas, ele passou o retiro inteiro chorando, um baita de um homem. E ele, entre altos e baixos, ele conviveu conosco em família. Ele ganhou irmãos, ele ganhou pais, ele ganhou mães, ele conviveu entre nós. Mas ele teve altos e baixos, mas ele estava aqui. E um dia saiu uma sentença dele antiga na justiça. Ele já tinha cumprido pena. E saiu uma sentença antiga, 3 anos de cadeia. Ele sumiu do nosso meio por algum tempo. Se escondeu. Não apareceu mais. Mas alguma coisa falou mais forte. E ele voltou de novo. Essa é a história da nossa vida, meu. A gente sai e volta. E ele não abandonou tudo, mas ele voltou para cá. E os últimos 3 cultos, ele estava aqui na frente chorando. E ele me abraçava. Ele me perguntou, eu devo me entregar? Falei, cara, como é que eu vou te dizer isso? Como é que eu vou te responder? A gente sabe o que é certo, mas é uma decisão tua. E ele me abraçava chorando e dizia assim, tá difícil. Ele decidiu se entregar. Um irmão daqui levou ele para a juíza. Entrou no fórum, subiu o elevador, esperou a hora dele. Quando chegou lá, a juíza estava de férias. Eu já ia achar que é um sinal de Deus. Ela volta só daqui 10 dias. Ele foi embora. E voltou quando a juíza estava ali de férias. Foi na juíza. Falou, olha só, eu vou cumprir a minha pena. Eu estava fugido, mas eu vou cumprir. Meu único pedido é ficar na ala dos crentes, no presídio central. Ela deu o despacho, mandou ele ficar na ala dos crentes, ele pegou e falou, vai sozinho para o presídio. Vai sozinho. Ele pegou, entrou no carro, esse irmão levou ele. No meio do caminho, ele pediu para parar, ele disse assim, eu estou com falta de ar, deixa eu parar um pouco nessa praça. Parou, chorou um pouco, respirou, pegou o documento e foi até o presídio central, entrou quando bateu lá e falou, estou vindo aqui me entregar. E o irmão que estava com ele disse que os caras que receberam começaram a dar risada dele. Como assim? Ninguém se entrega. Por que que tu está te entregando? Eu não me interesso o que esse cara fez. Esse cara é macho, e esse cara se converteu, e ninguém tira isso da minha cabeça. Ninguém se entregaria se não tivesse sido transformado de dentro para fora. E ele se entregou, e eu liguei hoje de tarde para quem acompanha um irmão dele, e eu perguntei, por que ele se entregou? Ele falou, eu quero pagar minha dívida com a sociedade, e quando eu sair eu quero construir uma família. E ele só fez isso, porque ele viveu em família entre vocês. Vocês nem sabem, abraçaram ele, vocês nem sabem, chamaram ele de amigo, vocês nem sabem, ele foi na casa de vocês, estava lá, muita história por trás. Deus usa famílias para mudar a história de famílias.